Lição 4. Relacionamentos. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá 1. Aplicar os princípios do amor, paz e respeito em seu relacionamento com os outros. 2. Adotar 9 regras bíblicas que permitam que o discurso de um cristão abençoe os outros e glorifique a Deus. Robinson Crusoe, surpreendido pelo relacionamento. Na história fictícia, Robinson Crusoe, um homem sobreviveu a um naufrágio nadando até uma ilha. Lá, ele ficou sozinho por meses. Ele construiu um abrigo, fez roupas e aprendeu a encontrar comida. Então, um dia, enquanto caminhava perto do mar, ficou surpreso ao ver uma pegada humana na areia. Isso significava que mais alguém estava lá. Ele não sabia se seria um amigo ou um inimigo. Ele não sabia nada sobre seu caráter, idioma, etnia ou razão de estar lá. Ele não sabia como essa pessoa mudaria sua vida na ilha. Como os relacionamentos têm um grande impacto na vida de um indivíduo, Robinson experimentou esperança e medo quando viu a pegada. A importância dos relacionamentos para o desenvolvimento espiritual. A igreja do primeiro século teve que lidar com uma série de conflitos. Judeus e gentios, classes sociais, culturas, homens e mulheres. O apóstolo Paulo lhes disse: aceitem-se uns aos outros. Romanos 15:7. Você não poderia desenvolver e mostrar a qualidade cristã da paciência sem estar em um relacionamento com outras pessoas. Você não poderia perdoar os outros ou ser perdoado por outros sem relacionamentos. Essas coisas acontecem em relacionamentos. As qualidades podem ser desenvolvidas e demonstradas apenas em relacionamentos. Isso significa que nossos relacionamentos têm muito efeito em nosso desenvolvimento espiritual. A Bíblia dá instruções para diferentes tipos de relacionamentos. Existem orientações específicas para relacionamentos entre maridos e esposas, pais e filhos, chefes e empregados, pastores e igrejas, e idosos e jovens. Há pelo menos 3 princípios nas Escrituras que se aplicam a qualquer tipo de relacionamento humano. Os princípios de paz, amor e respeito. O princípio da paz. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Esse versículo afirma muito enfaticamente a importância dos relacionamentos. A santidade está intimamente ligada à busca da paz com todos. Para buscar a paz, você precisa dar pelo menos a cada pessoa o tratamento devido. Para aqueles a quem você deve gratidão, respeito ou obediência, isso você deve dar. Se você assim não fizer, será culpado de causar conflito. Se você deixar de cumprir suas responsabilidades, suas promessas ou deixar de pagar o que deve aos outros, você não está buscando a paz. Quando você perceber que falhou em dar o que deveria, você precisará buscar o perdão e cumprir suas obrigações o máximo que puder. Porém, buscar a paz requer mais do que dar o que você deve. Isso inclui dar o amor e a bondade que você não deve à pessoa. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Tito 3, 2 a 3, para o grupo. Devemos ser pacientes e perdoadores, entendendo que as pessoas não convertidas tendem a ter atitudes erradas e motivos errados. Se você quer paz, você buscará a reconciliação quando houver um conflito. Você estará disposto a perdoar. Você não será rápido em presumir que a paz não pode ser restaurada. Você não aceitará facilmente uma separação permanente. Jesus disse que você deve ir até a pessoa que o prejudicou e explicar a ela o que ela fez. Mateus 18, 15. Se você considera o assunto muito pequeno para valer a pena confrontar, então você não deve contar aos outros sobre isso ou guardar ressentimento contra o transgressor. Às vezes, as pessoas lutam contra a falta de perdão de outros cristãos que fizeram algo errado contra elas. Podemos esperar uma atitude dolorosa de pessoas não convertidas, mas é difícil entender quando outros cristãos fazem algo errado contra nós. Jesus disse que devemos estar dispostos a perdoar 70 vezes 7. Mateus 18, 21 a 22. Uma razão comum pela qual as pessoas deixam a igreja e desistem espiritualmente é o ressentimento por atitudes dolorosas de alguns cristãos. O ressentimento, geralmente, vem antes de outros tipos de fracasso espiritual. Quando alguém se recusa a perdoar, coloca uma área de sua vida em resistência à autoridade de Deus, pois Deus exige que perdoemos. Essa área se torna um território a partir do qual Satanás pode afetar outras partes da vida. Se uma pessoa se recusa a perdoar, logo será incapaz de resistir a tentações que parecem totalmente não relacionadas. A base de toda ofensa pessoal é o valor dos nossos direitos. Por acreditarmos que merecemos certo tratamento ou respeito, ficamos ofendidos quando não o recebemos. Acreditamos que merecemos mais do que recebemos. A chave para perdoar os outros é entender a redenção. Redimir significa comprar de volta. Uma vez que Deus nos redimiu, nós pertencemos a Ele e nossos direitos pertencem a Ele. Devemos conscientemente ceder nossos direitos a Deus. Você pode orar: Senhor, eu sei que todos os meus direitos pertencem a Ti. Eu quero que tomes conta deles e me dês apenas o que entenderes ser bom para eu ter. Então, quando as pessoas lhe tratam bem, você pode agradecer a Deus por permitir esse privilégio a você. Quando alguém lhe trata mal, você pode se lembrar de que Deus se encarrega de seus direitos e Ele viu que você poderia se desenvolver melhor sem ter esse direito naquele momento. Ao perdoar os outros, você está se submetendo a Deus e permitindo que o desenvolva como Ele quiser. Este princípio de entregar seus direitos a Deus se aplica a todos os relacionamentos humanos. Outras referências ao perdão incluem Colossenses 3, 13, Mateus 6, 15 e Romanos 12, 19. O princípio do amor. A pessoa a quem não devemos nada ainda deve ser tratada com amor. Porque recebemos graça, estamos em dívida com Deus. Não podemos retribuir a Ele. Ele não tem necessidades, mas nos disse para dar aos outros o amor imerecido que recebemos. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Romanos 13, 8. O amor é evidência de que uma pessoa é um verdadeiro cristão. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 1 João 4, 20. Há um amor especial entre os crentes, e Jesus leva pessoalmente as suas ações e atitudes para com os outros crentes. Ele dirá, no julgamento, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mateus 25, 40. Mas o amor cristão deve ser expresso não apenas em relação a outros cristãos. Em Mateus 5, 44 a 45, Jesus disse: Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Algumas pessoas acham difícil ser gentil com aqueles que as ofendem, mas nunca há uma desculpa para ser rude. Não devemos tratar as pessoas como elas merecem. Devemos tratá-las com amor e bondade, quer pareçam merecer ou não. Precisamos lembrar que quando éramos pecadores, não merecíamos o amor de Deus, mas Ele nos amou mesmo assim. Tito 3, 2 a 3. O princípio do respeito. Se eu lhes oferecesse gratuitamente uma nota de $100 suja e rasgada, você a aceitaria? Você a rejeitaria porque está suja e rasgada? Você a tomaria porque tem um valor que não depende de sua condição. Toda pessoa merece respeito porque os seres humanos são criados à imagem de Deus. Gênesis 1:27. A imagem de Deus dá a cada pessoa um valor próprio. Mesmo que uma pessoa não tenha alta inteligência ou careça de habilidades, treinamento e qualquer outra coisa que possa torná-la bem-sucedida ou útil pelos padrões comuns, ela tem valor porque é uma pessoa feita à imagem de Deus. O valor inerente de um indivíduo permanece mesmo que ele tenha se desvalorizado de outras formas por escolhas tolas. Ele pode ter abandonado a sã escola, destruído sua saúde e formado maus hábitos, mas é valioso como pessoa com uma alma imortal à imagem de Deus. Por causa do valor inerente da imagem de Deus no homem, o respeito deve ser demonstrado em cada contato entre as pessoas. Ser educado é o mínimo. Manipulação e engano são erros, porque cada um faz escolhas com consequências eternas e precisa conhecer os fatores reais para uma decisão. Fazer com que uma pessoa faça algo certo pela razão errada não é um sucesso, pois ela ainda não fez a escolha certa. Tanto quanto possível, devemos tratar uma pessoa com respeito, mesmo quando seu comportamento é errado. Até mesmo a correção de erros e a sua punição por aqueles que têm a devida autoridade para fazê-lo, são feitas com a consciência de que estamos lidando com seres imortais que possuem algo da natureza de Deus. Princípios bíblicos para conversação. Tarefa e tempo de reflexão. Existe um velho ditado que diz: a caneta é mais poderosa que a espada. O que isso significa? Há poder em uma ideia, na persuasão, na comunicação. Você pode realizar mais motivando as pessoas do que as forçando. Uma ideia, um conceito, pode se espalhar e influenciar muitas pessoas. A Bíblia fala sobre o poder das palavras para fazer bem ou mal. Tiago 3. O plano da salvação está sendo concluído pelo poder do Evangelho, confiado aos mensageiros humanos. Como podemos usar nossas palavras para realizar o bem e evitar o mal? A Bíblia dá alguns princípios. 1. Não fale muito. O tolo fala sem parar. Eclesiastes 10, 14. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Provérbios 10, 19. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Provérbios 17, 28. Então não fale muito. Um falador excessivo não valoriza adequadamente nem suas próprias palavras, nem as palavras dos outros. Ele diz coisas que realmente não quer dizer e presume que outras pessoas fazem o mesmo. Ele dá opiniões sem conhecimento. Você não precisa opinar sobre algo que não conhece. Nem toda opinião tem o mesmo valor. 2. Não fale antes de pensar. Não deixe que seus sentimentos o levem a fazer declarações das quais se arrependerá. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago 1:19. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios 29:11. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Provérbios 14:29. 3. Não julgue uma situação precipitadamente. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18:13. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Provérbios 18:17. A maioria dos conflitos são baseados em mal entendidos. Tempo e cuidado geralmente podem resolvê-los. Se uma pessoa com reputação de honestidade disser algo que parece errado para você, não se apresse em julgá-la. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Provérbios 20:6-17. 4. Tenha cuidado com o seu humor. Por causa do efeito que as palavras podem ter, o humor descontrolado é como uma arma nas mãos de um louco. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Provérbios 26:18-19. Não faça com que as pessoas cometam erros sérios por acreditarem na sua piada. Não diga a elas que você está falando sério quando não está. Elas não vão acreditar em você novamente. Não zombe de defeitos que as pessoas não podem evitar. Não brinque com os fracassos de alguém. Não conte piadas que fazem o pecado parecer trivial. 5. Não fale para uma pessoa errada. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Provérbios 11:13. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Provérbios 26:20. Algo pode precisar ser dito, mas você pode não ser a pessoa certa para dizer. Você não pode dizê-lo no lugar da autoridade que tem esse dever. Não espalhe informações sobre os erros dos outros. As pessoas não confiarão a você informações pessoais se acharem que contarás o cucatará a outros. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Provérbios 25:9. Um covarde conta sua causa para as pessoas erradas em vez de seguir o procedimento que está em Mateus 18:15-17. 6. Tenha cuidado com as críticas. Há um momento e uma maneira certa de criticar. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade. Provérbios 27:5-6. Certifique-se de que a sua crítica sirva para construir e não destruir. Você deve demonstrar que se importa e quer ajudar. Normalmente, é necessária uma relação saudável antes que a sua crítica possa ajudar. 7. Não engane. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Colossenses 3:9. O engano se encaixa na vida pecaminosa, não na vida cristã. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 12:22. 8. Mantenha seu discurso puro. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Efésios 5:4. Não conte sobre escândalos passados ou presentes, exceto quando apropriado para lidar oficialmente com uma situação. Não conte piadas que você deveria contar privadamente. As pessoas do mundo geralmente usam termos sexuais ou termos para partes íntimas do corpo em suas exclamações. Mas isso não é apropriado para um cristão. É irreverente usar termos que se referem a Deus ou Jesus como uma exclamação em um momento de estresse, a menos que você esteja sinceramente pedindo ajuda a Deus. 9. Não crie divisão entre as pessoas com suas palavras. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Provérbios 16:28. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. A sétima, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Provérbios 6:16-19. Não tente parecer melhor às custas dos outros. Não cause conflito entre as pessoas. Não prejudique a eficácia do ministério de alguém com fofocas. Antes de falar, considere não apenas, é verdade, Desirênia, mas também, por que eu deveria dizer isso? Conclusão. Um cristão deve estar disposto a pedir desculpas se perceber que fez algum mal com suas palavras. Ele deve estar disposto a corrigir qualquer coisa que disse se perceber que não foi correto. Palavras nocivas e ofensivas dos outros não justificam palavras erradas da sua parte. Existem alguns erros na fala que você pode melhorar gradualmente. Por exemplo, você pode aprender a pensar antes de falar. Existem outros erros que mostram um problema no coração, como o desejo de machucar alguém com palavras. Se você é culpado desse tipo de discurso, precisa pedir a Deus que o perdoe e purifique seu coração dessa tendência. Seu discurso revela muito sobre seu coração. Não prejudique seu testemunho cristão falando de uma maneira que não é consistente com os valores cristãos. Seu discurso pode abençoar aqueles ao seu redor. A maioria dos ministérios consiste em comunicação. O efeito de suas palavras pode aumentar muito se você seguir os princípios bíblicos. Oração. Pai Celestial, ajude-me a viver de acordo com os princípios bíblicos de paz, amor e respeito em todos os meus relacionamentos. Eu quero ser perdoador para aqueles que fazem mal contra mim. Ajude-me a buscar a reconciliação com aqueles que estão em conflito comigo. Ajude-me a respeitar cada pessoa como uma criatura à tua própria imagem. Ajude-me a lembrar os efeitos que minha fala pode ter e assumir a responsabilidade por minhas palavras. Eu quero que minhas palavras realizem o bem e não o mal. Quero que meu testemunho a ti seja respeitado. Obrigado pelo privilégio de comunicar a tua verdade. Amém.